campeão é na Rádio Observador. Já sabe que todos os dias damos notas aos principais protagonistas do mundo do desporto, de 0 a 20. E hoje, para isso, temos connosco a Mariana Fernandes, o Augusto Inácio, o Gabriel Alves e também o Pedro Henriques. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, como estão?
Bom dia, bom dia.
Bem, obrigado.
Olá, bom dia. Bom dia.
Hoje estamos todos um bocadinho mais humildes, não é? Portugal, depois daquela euforia e de todos os sonhos que já estávamos a ter, ontem é derrotado...
Preciso descer à terra.
É preciso, não é, Gabriel? Então, olha, começo já por ti, Gabriel Alves. 2-0 frente à Eslovénia. É verdade que era um jogo a feijões, jogo de preparação, vale o que vale. É importante fazer experiências e ontem também Roberto Martínez teve a oportunidade de as fazer. De qualquer maneira, perder 2-0 com a Eslovénia é sempre... dá sempre que falar e pelo menos dá que pensar, dá que refletir. Que reflexões é que fizeste ontem quanto a este empate?
Há várias reflexões a tirar. Primeiro, mesmo estes jogos a feijão, que podemos dizer a feijões, são jogos oficiosos, o que, obviamente, são jogos que passam a ter uma característica de importância maior, e o Pedro Henriques tem defendido isso, e bem, do que aquilo que é aqueles jogos onde ao intervalo saem 11 e entram 11. Portanto, há aqui regras, e essas regras são importantes para aquilo que são os testes. De resto, isto foi um jogo teste. Eu ontem, na antevisão, e mesmo ainda durante o campeão, tinha chamado a atenção para o facto deste ser um jogo em que a equipa Portugal ia defrontar também está na fase final do Campeonato da Europa, portanto ela ia também testar processos face a Portugal, portanto é uma equipa que, obviamente, em termos de conteúdo, é uma equipa superior a si. E, portanto, ela pôs em campo tudo aquilo que era capaz, meteu em campo tudo aquilo que é, digamos, o seu fator produtivo. E a verdade é que a equipa adversária de Portugal ontem acabou por sair por cima, ganhou bem, nada a dizer, e Portugal naturalmente tem que ir e tem que pensar, tem que ver este jogo e tem que refletir. Primeiro, toda uma série de unidades que não se adaptam àquele sistema. Segundo, Portugal sem bola continua a ser um problema.
Que unidades, porque Gabriel, quando... já agora?
Que unidades? Olha, vou-te já dizer, olha, vou começar por dizer, o António Silva, a defesa A3, o António Silva, que é um excelente jogador, não está em causa, mas ontem nunca conseguiu encontrar o seu espaço, nunca conseguiu encontrar nem o espaço nem o ritmo de intervenção. E atenção, os lances de perigo saíram pelo lado dele. O próprio, que é um excelente jogador e que está habituado a jogar, mas não funcionou na dinâmica esboçada, portanto eu digo esboçada, no processo posto por Portugal em campo, que é o João Cancelo. João Cancelo ontem andou completamente perdido a determinadas alturas dentro do campo. O Rubén Neves, Portugal, ele jogou, Portugal jogou com 10 ou jogou com 11. Rubén Neves nunca esteve neste jogo. Depois, o Vitinha, descaído sobre uma faixa, quando o Vitinha é, de facto, um excelente jogador, mas é muito mais dentro daquilo que é o enquadramento, digamos, da faixa central, a pautar, a pontear e a aparecer como 9,5, a aparecer, inclusivamente, como jogador que atira a baliza, não? E atirou ontem, foi o primeiro remate enquadrado, foi dele. Quanto a João Félix, eu falo pouco, porque ele marca um golo, redes sociais... E depois João Félix, e naturalmente o João Félix pronto, tem muita habilidade, tem muito talento, ontem andou ali nas fintinhas, tem um remate que quase dava um golo, e se tivesse dado hoje já estava na primeira página de tudo o que era imprensa, mas a verdade é que João Félix não traz dinâmica. Aquela asa esquerda de Portugal ontem não existiu, Cancelo, João Félix.
Gabriel, vou precisamente pegar nesse ponto que mencionaste sobre a questão defensiva, até porque ontem a Mariana Fernandes, e passo-te a bola a ti, vimos sempre uma defesa de Portugal muito desconfortável, muito inconstante, muito intranquila. Consegues ter alguma explicação para isso também? Ontem vimos Roberto Martínez a testar essa linha de 3, começou com Pep, com Danilo Pereira também, com Gonçalo Inácio, que está mais habituado, talvez, dos três jogadores a jogar nessa linha. Mas mesmo assim vimos uma defesa muito intranquila e isso foi também dando confiança à Eslovénia.
Sim, eu acho que, e tínhamos dito isso ontem, ou seja, Roberto Martínez aproveitou claramente estes dois jogos para fazer aqui testes e para tentar de alguma forma testar soluções e testar aquilo que poderá fazer no campeonato da Europa. E acho que isso ficou bastante claro. E se há jogos onde é permitido errar e onde há esta margem de erro para errar, são estes jogos que não contam para absolutamente nada, que não seja para isto, ou seja, para perceber o que pode funcionar e o que pode não funcionar. Claramente, este 11, digamos assim, estes jogadores, eu não digo que todos os jogadores estiveram mal, claro que não estiveram, também não digo que isto significa que estes 11 jogadores não são jogadores titulares para o Campeonato da Europa, também não é por aí.
Ou que não devem ser convocados?
Exatamente, acho que esta formulação, ou seja, esta defesa a 3 e com os jogadores que estavam ontem e principalmente com os jogadores que não estavam ontem, mas já lá vou, Portugal não conseguiu claramente estabelecer o seu jogo, nunca esteve confortável no jogo, nunca conseguiu controlar as ocorrências do jogo, defensivamente foi sempre muito frágil e, como dizias, a Eslovénia ganhou algum boost de motivação com isso. Gonçalo Inácio era o único que estava habituado ou que está habituado a jogar com uma defesa a 3, Danilo não está, Pepe não está, António Silva não está. Por muito que tentem adaptar, é complicado adaptar de um minuto para o outro, ou neste caso uma semana para a outra, jogar neste sistema e habituarem-se um bocadinho a jogar a este sistema, principalmente a este nível. Eu acho que principalmente, mas mais do que a fragilidade defensiva portuguesa, ficou claramente notório que esta equipa não teve qualquer tipo de critério ofensivo, ou seja, a bola até chegava lá perto, os jogadores até se aproximavam, mas o último passo falhava sempre, a última entrada falhava sempre, a decisão era sempre errada no momento de atacar e não havia o desequilíbrio necessário, nem pelo meio, quando Cristiano Ronaldo tentava de alguma forma afastar-se dos corredores centrais para as laterais, nem também por essas próprias laterais, onde Vitinha nunca conseguiu dar essa largura, João Félix também não, Otávio também não, portanto não foi um jogo bem conseguido por parte, certo, da Seleção Nacional. Agora, o que eu acho que isto me prova também é que existem dois jogadores que são cada vez mais o equilíbrio desta seleção.
Deixa-me adivinhar, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.
Exatamente.
Não era difícil.
Não era difícil, mas eu acho cada vez mais que esses dois jogadores...
Falta um, diz o Pedro Henrique,
parecia. Falta o Palhinha.
É certo, mas eu acho, e até ponho mais o ónus em Bruno nesta altura e na influência que Bruno Fernandes tem na Seleção Nacional.
Sim.
Não só naquilo que joga, mas na própria liderança que tem.
Sem dúvida.
E sabemos depois todos os problemas que a liderança também de Bruno Fernandes tem, mas na seleção à partida por agora tem sido só questões positivas. Mas a liderança que Bruno Fernandes aplica em campo, a forma como, e vimos isso no jogo contra a Suécia, a forma como até explica aos companheiros aquilo que é suposto fazer, vimos isso com João Neves na semana passada, causa muita diferença nesta equipa de Roberto Martins, claro. E sente-se muita falta de Bruno, de Bernardo, de João Palhinha, é certo, portanto esse meio campo, digamos assim, essa tríade, faz muita diferença e eu acho que é cada vez mais a base em que Roberto Martínez vai assentar esta Seleção Nacional, estes três jogadores, mas eu acho essencialmente em Bruno Fernandes.
Deixa-me perguntar aqui ao Pedro Henriques, até porque Pedro tem sido durante estes anos aqui connosco na Rádio Observador um grande defensor de Cristiano Ronaldo. Há pouco também tanto a Mariana como o Gabriel Alves falavam do facto de as bolas do último passo não ter entrado bem, praticamente durante os 90 minutos. Vimos Cristiano Ronaldo, apesar de tudo, ontem até... um pouco ativo, não esteve propriamente fixo ali à espera da bola, mas vimos muitas vezes o capitão muito sozinho lá na frente. Com este tipo de formação, achas que Cristiano Ronaldo é o homem certo para estar lá?
Bom dia outra vez. Para dizer, eu tenho aqui alguns pontos que elenquei e vou dizê-los aí, sei lá, em 45 segundos, que no fundo também te respondo à tua questão. Em primeiro lugar, CR7, Ruben Neves e Otávio vêm de um campeonato que não tem ritmo competitivo como têm os europeus. E, portanto, eu acho que neste momento o CR7, a grande utilidade dele é 9 puro.
Claro.
E para isso as bolas têm que lá chegar. Portanto, é a função. Não é para estar a fazer tabelinhas, nem para vir jogar ali com o João Félix. É 9 puro. E, portanto, nessa perspectiva, o CR7 continua a ser útil no balneário, naquilo que tem perante o público, perante os adeptos, perante as pessoas, e depois... na parte desportiva, propriamente dito, do jogo, para mim é como 9, o tal jogador que ainda continua a ser letal no coração da área para encostar bolas. Uhum. Tudo o que seja pedir mais coisas neste momento, haverá jogadores como o Gonçalo Ramos que poderão ser muito melhores. Depois, o resumo que eu tenho, António Silva, muita dificuldade adaptada a três centrais, o Danilo e Ruben Neves oferecem praticamente a mesma coisa e, portanto, os dois ao mesmo tempo acho que não faz muito sentido. O Vitinha é para jogar pelo meio e é agarrar nos jogadores e fazer com ele que eles jogam nas suas seleções, não é para pôr a ala perde claramente. Reforça aquilo que já foi dito aqui, Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, por tudo o que já foi dito, são três jogadores essenciais neste momento na seleção. Estou a preferir Rafael Leão no lugar de João Félix, o Cancelo não defende. Esta questão dos três centrais deve ser treinada, mas é só para pôr em casos extremos, porque percebemos claramente que ao pôr três centrais teremos jogadores que temos em grande qualidade da zona do miolo e que nos fazem mais falta. Espero que os três jogos de preparação que nos faltam não sejam para fazer mais experiências e seja agora para agarrar naqueles que são mesmo os melhores, naqueles que irão ao europeu e pô-los a jogar e a criar rotinas e isto, e portanto a minha nota depois de campeão vai dar nisto tudo, mas isto deixa para o
fim. Não deixe spoiler. Augusto Inácio, gostava de perguntar sobre aqui as novidades, e ontem tivemos a estreia de Francisco Conceição, o que é que achaste e se achas que pode encaixar também numa possível convocatória para o Euro 2024? Estamos quase a conhecê-la.
Olha, deixa-me dizer que as duas seleções tiveram visões e estratégias completamente diferentes. Enquanto Portugal quis fazer experiências, a Eslovénia quis sistematizar claro. O seu sistema. O Gabriel já tinha dito ontem que esta equipa da Eslovénia era uma equipa muito boa para um teste para Portugal, porque iria criar grandes dificuldades à seleção nacional. E uma coisa que eu reparei na Eslovénia foi algo que salta à vista dos olhos. É que mesmo jogando em 4-4-2, pode-se defender bem e pode-se atacar bem. E Portugal, aos jogadores que têm, esse sistema de três centrais, em que cria ali uma grande confusão, tanto na zona do meio-campo, como na zona defensiva, e como também tira criatividade nas alas, obriga praticamente Portugal a ficar com a bola e a não criar situações de perigo. Francisco Conceição entrou, ou seja, agitou. Mas acho que se Portugal jogasse no 4-3-3, como muito bem joga e como muito bem demonstrou contra a Suécia, acho que as qualidades do Francisco Conceição iriam aumentar.
Augusto, para ti não há dúvida, Portugal no Euro tem de ser 4-3-3.
Na minha opinião, devido aos jogadores que temos e devido também aos jogos que já fizemos com três centrais, claramente que o 4-3-3 dá 10-0 aos três centrais. Claramente, mas isto é a minha opinião, pode não ser a do selecionador. Os resultados e as exibições têm dito que Portugal joga melhor assim. Tem muita qualidade, tem muita quantidade no miolo, tem muita qualidade nas alas, mas é preciso colocar também os jogadores certos. Não é colocar, por exemplo, o João Félix, que nunca vai ser um extremo na vida, é um jogador mais na parte interior do campo, não cria grandes coisas e grandes magias a jogar pelo flanco, tem que meter sempre por dentro, mas claramente contem. Cancelo, jogando da defesa esquerda, que é para fazer o corredor, muitas vezes jogava muito pelo meio. Quer dizer, o lado esquerdo, ao lado de Nuno Mendes e Rafael Leão, com aqueles que jogaram ontem, é uma diferença abismal e que também fica muito a qualidade da equipa portuguesa. Por isso eu acho que vai ser o 4-3-3, porque temos jogadores com muita qualidade para isso. Agora, Francisco Conceição, se estás-me a perguntar se tem possibilidades de ir, depende do sistema com que o treinador pensa jogar, e claramente também nas aulas vai ser uma luta danada para ser convocados, porque há muita gente também com muita qualidade, e, claro. E o Francisco Conceição é um deles.
Claro. Meus caros, muito rapidamente vamos avançar e dar aqui um lamiré sobre a Geórgia, porque venceu aqui contra o meu desejo, mas pronto, os gregos realmente servem para muito pouco para nós, mas ontem foram eliminados os gregos frente à Geórgia nos penaltis, 4-3 foi o resultado final, com Vlaco Dimos na baliza da Grécia. Mariana Fernandes, começo por ti, é um adversário que podemos celebrar propriamente dito, destes quatro que estavam aqui em disputa, é um grande trabalho da equipa do Willy Sagnol, chega pela primeira vez ao europeu, aliás tivemos invasão de campo, mas claro. Acho que podemos ficar felizes com o facto de termos a Geórgia no grupo em vez da Grécia ou do Luxemburgo?
Não, acho que não devemos ficar felizes, e acho que seria até um bocadinho inocente e ingênuo ficarmos felizes porque passou a Geórgia. Eu acho que Portugal mostrou durante a qualificação que é muito superior ao claro. Luxemburgo, portanto por aí estava arrumado. O próprio Cazaquistão também mostrou neste playoff que não tinha grandes hipóteses. Isto é sempre muito relativo à questão das hipóteses, mas
claro,
de um ponto de vista um bocadinho mais prático. Com a Grécia existia sempre essa dimensão histórica da coisa, portanto ganhar à Grécia eu acho que era quase importante para matarmos aqui este borrego nacional, mas eu acho que a Grécia também fica alguns passos atrás desta Geórgia, por muito que seja complicado. Acho que o jogo de ontem é um jogo sem história, um jogo completamente banal, tem quase um remate à baliza durante 120 minutos. Não aconteceu grande coisa, mas eu acho que a Geórgia, tanto no primeiro jogo como neste, e mesmo na própria qualificação, mostrou que é uma equipa que está muito bem orientada, que tem uma geração que obviamente assenta muito no talento do Kvaratskhelia, do jogador do Nápoles, que é a sua grande
vai
figura.
Ser bom. Vai ser
vai
bom.
Ser bonito. Sim, escrever também vai ser muito complicado. Fazer sempre aquele Ctrl-C, Ctrl-V.
Sim, sim.
Mas que assenta muito no talento desse jogador. É claramente a referência da equipa, mas que eu acho também assenta muito no trabalho, como dizias, do Willy Sagnol.
Gabriel Alves, concordas com isto que a Mariana disse? Acabou por
completamente.
Mexer
assim,
presente
tudo por baixo.
Envenenado, entre aspas.
Assim tudo por debaixo.
Olha, Gabriel,
é uma equipa, atenção, que entra dentro daquilo que é a Chequia e um bocado a Turquia. Portanto, vamos ter aqui uns adversários muito parecidos.
Pedro Henriques, pergunto o que é que esperas desta Geórgia e também peço-te já o teu campeão e que nota dás muito rapidamente para irmos a todos.
Olha, eu quando falo das seleções gosto depois de falar e gosto de aprofundar as coisas no sentido de saber quais são os pontos fortes, pontos fracos. E portanto neste momento não estou. Vi o jogo ontem, vi os penaltis.
Ainda não fiz esta recolha
de scout. Não fiz, portanto é assim. Eu acho que a Grécia, honestamente, acho que a Grécia era melhor que a Geórgia em termos de jogo jogado. Em relação ao meu campeão, se fartei-me de elogiar a seleção e dar notas positivas à medida que íamos tendo várias fases e bons resultados, também estamos cá para isso, para dar uma nota negativa. Vou dar nota 8, sendo um bocadinho sarcástico, porque acho que o que ontem, eu percebo, ontem foi para as experiências e estamos mais fortes para ir para o europeu, mas vou dar nota 8, não é a seleção, ao Roberto Martínez. Eu acho que o Roberto Martínez ontem esteve em modo Roger Smith, ou seja, tipo cientista, tipo experiências, ok? Pronto, e portanto nota 8 para o Roberto Martínez em nota em modo Roger Smith.
É, queremos aqui ter também falado sobre Roger Smith e António Silva, foram ontem os grandes vencedores da gala do Benfica. Benfica com este defronta também o Lyon na Liga dos Campeões Feminina, vai ter de ficar para amanhã, mas Augusto Inácio, eu gostava de perguntar também quem é o teu campeão e que nota dás e se ficaste triste por não ser a Grécia, o nosso adversário.
Olha, deixa-me dizer que os 11 das equipas perguntem ao Pedro Henriques, agora os chuteiros perguntem-me a mim, porque eu tinha dito, toda a gente queria o Luxemburgo e eu disse, Luxemburgo talvez vá-nos calhar a Geórgia, e calhou-nos a Geórgia. Por isso, na próxima vez, André, quando quiseres perguntar uma coisa, não pergunto mais, pergunta-me.
Eu pergunto a ti.
Agora, ao meu campeão, olha, tem vários campeões, o Galeno e o Francisco Conceição, que é a primeira vez que estão internacionais para os seus países, nota 20, porque isso é marcante na carreira de um jogador. E também, nota 20, para um senhor do futebol, que ontem houve a gala do Benfica dos 120 anos, e houve um prémio carreira para o Tony. E o Tony, além do prémio justamente recebido, teve um discurso comovente, muito, muito, muito virado para aquilo que é o passado. Não esqueceu os clubes onde jogou, não esqueceu os seus colegas que já faleceram, não esqueceu a sua história no Benfica. Enfim, foi um discurso realmente que eu estremeci todo, e me estou a estremecer quando estou a falar nisto, mas dizer que foi justo esse prémio de carreira a um grande senhor do futebol português chamado Tony.
Muito bem.
Nota 20.
Um abraço para o Tony com a nota 20. Gabriel Alves, que é o teu campeão, em que nota dás?
Olha, o meu campeão é o Tony, que estava aqui, tenho aqui, até tenho escrito. É um prémio de carreira, portanto eu acho que é o grande vencedor da gala, é ele. Bom, então o discurso é fantástico, portanto ele pleno de vida neste momento, contudo, eu tenho o privilégio de o ter comentado enquanto futebolista, o ter comentado enquanto treinador, ter tido o seu convívio, ter tido os seus conselhos e ter a sua amizade e manter esse convívio. Para o Tony, aquele discurso é fabuloso, é de facto que mostra bem o que é a identidade, a verdadeira identidade do futebol. Dou 20, mas quero dar aqui um 15 aos dois alas da Espanha. Alô, alô, Labine e Nico Williams.
Muito bem, vamos avançar. Mariana Fernandes, terminamos contigo. Quem é o teu campeão e que nota é que dás?
Olha, vou ali até aos Estados Unidos para dar aqui um 15 ao Nemias Queta, que por um lado continua a mostrar que está muito acima daquela G-League onde o põem sempre, aquela Liga de Desenvolvimento, porque cada vez que lá vai faz 18 pontos, 20 pontos, não sei quantos ressaltos, é claramente muito superior àquele campeonato, só que parece que não o querem deixar subir de campeonato. Ele está nesta altura a 3 jogos de chegar àquele máximo de 50 que pode fazer pelos Celtics na própria da NBA. Deu uma entrevista ontem, depois de ter feito mais estes 18 pontos na G-League, a dizer que ainda não sabe o que é que lhe vai acontecer, que não sabe se vai ter um contrato, portanto a grande probabilidade é ele fazer estes 3 jogos e ficar o resto da temporada a jogar nesta Liga de Desenvolvimento. Não é mau, é óbvio que não é mau, eu acho que foi muito bom para o Nemias ficar na NBA. Não percebo como é que ninguém entende que ele está claramente acima do sítio onde anda a jogar.
Ora, um melhor futuro para o Nemias, que é até também o que desejamos. Que nota é que dás? A Mariana ficou sem microfone. Fui eu, Mariana.
Sem microfone, estavas-me a censurar.
Quis calar-te.
Nos 50 anos de 25 anos, estavas-me a censurar. Dou um 15 ao Nemias.
Nota 15. Sim, senhor, nota 15 para o Nemias. Quieta para vocês, vai um 20 para todos. Meus caros, amanhã estamos de volta para mais uma edição de E o Campeão é. Um forte abraço.